Bom dia, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre segurança pública, de visitar o município e ouvir as demandas de toda a sociedade, mas em primeira mão eu gostaria primeiro expressar meus sentimentos. Nós estamos envolvidos, né, em uma ocorrência onde nós tivemos 5 vítimas, né, na PR-280 de Vitorino para Pato Branco, onde uma família morreu, né? 2 mulheres, um homem, uma mulher de 44 anos, um homem de 20 e uma criança de 4, outra de 6. Então a segurança pública está toda envolvida nisso. Então nossos sentimentos a toda a região e nossos sentimentos a toda a família. Mas
E o trabalho lá está sendo feito, né? Pela
sim,
polícia.
A polícia fazendo trabalho. O bombeiro militar envolvido. Mas infelizmente nós não tivemos sobreviventes do veículo menor, né? O caminhão. O motorista foi encaminhado ao hospital, né, mas do veículo pequeno, do Fiat 10, infelizmente, todos faleceram.
E aí a gente está vendo um aumento de número de acidentes no nosso estado, apesar dos dados dizendo o contrário, né, mas inclusive tivemos aí os dados apresentados ontem pela Polícia Rodoviária Federal, mas nós estamos vivenciando um momento onde as colisões frontais estão acontecendo e trazendo mais preocupação. E uma preocupação é o atropelamento também, né? Que apesar do número serem aí de 46, se não me engano, no estado durante o ano, mas é muito, né?
É, o trânsito ele é algo que nos preocupa, o trânsito mata muito, então é óbvio que carece de toda uma conscientização de todos nós, mas nós temos feito bastante campanhas educativas e o senhor está correto, né? Os acidentes frontais têm sido recorrentes nas nossas rodovias estaduais e federais, então tudo isso está sendo observado o descanso do motorista, ele está obedecendo isso, a condição dos caminhões, enfim, para que isso não aconteça, para a gente consiga evitar todo esse tipo de situação.
Bom, secretário, partindo agora para o nosso estado, coisas mais polêmicas, que é o caso da situação de tráfico, drogas, aquela coisa toda. A gente sabe que às vezes é passar pano no molhado e continuar molhado, né? Infelizmente, hoje nós temos um código que, infelizmente, prejudica o trabalho da polícia, mas a polícia faz o seu trabalho. E esses dias o senhor esteve em Brasília e propôs, não é, a colocação de um fundo nacional com os recursos oriundos dos bens, né, confiscados aí pelo tráfico de drogas. Como é que é isso? Como é que funciona isso?
Nós percebemos na reunião que tivemos com os secretários de segurança e com os comandantes gerais, delegados gerais de todo o país, de uma contribuição muito acanhada por parte do governo federal em relação à segurança. Nós temos um fundo que é passado para a segurança, o FUNESP, mas o qual ele é muito amarrado burocraticamente. E uma das propostas que nós fizemos é que os bens e valores apreendidos em operações contra o tráfico de drogas pelas polícias estaduais nos estados, no Paraná em especial, que sejam revertidos para a segurança pública, que sejam aplicados em missões de segurança pública e aqueles que forem apreendidos pelas forças federais, da mesma forma pelas forças federais. Então essa é uma das propostas. O Paraná, até o momento, nós apreendemos mais de 350 toneladas de maconha, estão beirando 400 toneladas de maconha, isso nós estamos no meio do ano. Então é um trabalho intenso por parte das polícias e drogas essas que iriam para todo o país, não ficariam só no Paraná. Então carece aí de um olhar especial por parte da União para com o estado do Paraná.
E mesmo porque nós estamos em uma área fronteiriça, né?
Sim, nós temos feito o dever de casa, né? O governo criou o Batalhão de Fronteira já há alguns anos. O governador Ratinho tem investido muito no patrulhamento de fronteira. Nós compramos 93 cães de faro para aplicar na fronteira, para aplicar nas rodovias. E agora, recentemente, o governador Ratinho lançou o projeto Fronteira e Divisa Segura, que são bases integradas de polícia que não se limitam só à fronteira, mas nas divisas com outros estados, nas áreas de acesso para o nosso estado.
Agora, secretário, a nível, assim, vivendo aqui o clima da nossa região, vamos lá trazer de Londrina para cá, que é o nosso apetrecho do dia a dia aqui, e é lógico, a segurança, ela está num ponto importante. Nós tivemos um trabalho muito grande desenvolvido nos últimos dias, nos últimos meses, vamos dizer assim, pela polícia, apesar dos percalços, mas o trabalho foi feito, inclusive com a presença do ex Coronel Busnello, agora coronel aposentado, sim, que assumiu Londrina, e tivemos um trabalho desenvolvido em toda a nossa região. E esse trabalho continua a toda a prova, né?
Nós temos feito isso. Nós estamos trabalhando com bastante planejamento, nós fazemos análise criminal mensalmente para ver como é que estão os nossos índices, para atuar realmente, né, onde é necessário, onde há tráfico de drogas, onde há homicídios, onde há roubo, no programa Cidade Segura. Então nós fizemos isso, temos feito, as polícias têm trabalhado de forma muito integrada nisso, e graças a todo esse trabalho das polícias, nós temos uma redução expressiva no número de homicídios do estado do Paraná. Então, ano passado, nós já tivemos um número bastante bom, nunca é bom, né, quando se fala em homicídio. Sim. Gostaríamos, né, que não houvesse nenhuma situação como essa, mas infelizmente a sociedade é assim. Mas ano passado reduziu bastante, e esse ano nós estamos reduzindo algo em torno de 30% nos municípios onde fizemos a operação Cidade Segura.
E outro fato importante também é o trabalho em proteção da mulher, né? Visto que a nossa região tem um índice alto, principalmente Bandeirantes, no ano passado acabou entrando no sistema nacional, estadual, né, de um número muito grande, e o trabalho da polícia sendo feito, da nossa polícia fazendo palestras, orientando a patrulha que acaba colocando-se nas cidades, inclusive aqui foram colocadas as patrulhas, é fundamental isso para tentar a prevenção, né?
É essencial, é algo assim que não se admite, né, no mundo que vivemos, uma situação como essa. Então nós fizemos, o governador determinou a que nós trabalhássemos de forma incisiva na redução dos índices. Nós fizemos isso, do roubo, do furto, do homicídio. Mas nós percebemos em primeiro momento que nós não conseguimos reduzir o número de violência doméstica e de feminicídios no estado, o que no país também não acontecia. E criamos a Operação Mulher Segura, que, como o senhor bem disse, são palestras de policiais para as mulheres, dando ciência a elas da rede de proteção do estado e da rede de proteção do município, e também o reforço na Patrulha Maria da Penha, onde no dia ou no dia seguinte ela faz a visita a essa mulher, e também o acompanhamento do agressor. Então, prisão também de vários homens com mandado de prisão por crimes dessa natureza. Então nós investimos bastante. Onde nós investimos no ano passado, houve a redução de feminicídios. E daí houve um efeito que nós já esperávamos, que é o aumento de ocorrência de violência doméstica. Então as pessoas têm que entender, não é o fato de ter aumentado a ocorrência de violência doméstica que a gente está num descontrole. Porque são ocorrências que sempre existiram. Elas sempre existiram, mas as mulheres não tinham coragem para denunciar. E graças a essa ação das polícias de forma integrada, fazendo palestras, as mulheres hoje conhecem seus direitos, sabem qual a rede de proteção e com isso notificam mais. Então, deu muito certo ano passado, esse ano nós reforçamos isso, e onde nós atuamos já no primeiro semestre, houve um fenômeno que foi a redução do número de feminicídios, fato que não ocorria há muitos anos. Então nós estamos investindo muito nisso e contamos com o apoio de toda a sociedade para essa situação.
E vale frisar que no dia 22 agora, através da primeira-dama do estado, foi feito um trabalho já há terceiro ano que nós estamos entrando, no dia 22 teremos aí passeatas, enfim, em todo o estado, no sentido de lembrar e fazer com que as mulheres se empoderem ainda mais para denunciar contra o feminicídio, para brigar, para lutar contra isso.
Sim, a nossa primeira-dama, a senhora Luciana, ela está à frente de tudo isso, né? Ela faz contato conosco frequentemente, nos passa algumas orientações, alguns pontos que ela acha conveniente, e nós seguimos algumas diretrizes que ela passa, que o governador passa. Então ela tem sido muito parceira nessa bandeira, que deve ser uma bandeira de todos nós, né? Então, a igualdade de gênero, o respeito, a oportunidade, isso que a gente busca.
Bom, secretário, a nossa região, ela está hoje carente de um pato importante, que é o caso do IML. Nós tivemos a última situação, uma situação lamentável, de um cidadão que ficou 32 horas para ser velado o corpo. E isso acabou clamando pela população para se termos um IML que realmente seja responsável, né, pela nossa região. Visto que há anos a gente tinha aqui o IML com atendimento aqui, e infelizmente nós não temos mais. Ou vai para Londrina ou vai para Jacarezinho. E no último nós tivemos esse lamentável fato. O que é que dá para se falar? Eu tenho a impressão de que alguns deputados e também o grão político da região já tentaram com o senhor essa situação, já alertaram o senhor dessa situação. O que é que dá para se colocar para a população nesse momento sobre isso?
Olha, nós temos buscado a solução para esse problema. A gente não quer isso, em hipótese alguma, que as famílias sofram, né? Já é um sofrimento enorme no falecimento de um ente querido. E toda essa fase, né, do sepultamento, do velório, enfim, da liberação do corpo, ela é muito impactante para a família. Nós não queremos isso, então nós buscamos agilizar todos esses casos. Nós tínhamos um efetivo muito pequeno na Polícia Científica. Houve um aumento nesse governo de mais de 130%, tanto de perito quanto de técnico. Nós tínhamos uma demanda de unidades e estão sendo construídas. Infelizmente, a velocidade não é a mesma velocidade que a nossa população merece, que nós queremos também. Mas existe toda uma burocracia que inviabiliza assim, uma construção rápida. Mas estamos construindo em Ribeirão do Pinhal, em Cornélio Procópio será construído, em Jacarezinho também será construída uma grande unidade e outros postos avançados de atendimento. Então, existem algumas situações que convém, né, que seria interessante em um momento que eu tiver a oportunidade de trazer alguém aqui da Polícia Científica para explicar de alguns prazos, de alguns momentos que retardam um pouco a liberação do corpo e algumas questões de ordem legal e jurídica.
Eu tenho a impressão que uma delas é a situação do médico legista não morar na cidade, né? Que às vezes tivemos últimos casos aí que o plantonista estava em outra cidade, não apareceu e demorou aquela coisa. Agora, para a nova lei, vai ter que se morar na cidade do legista, né?
E isso nós não queremos, e fatos como esse eu peço que nos comuniquem, porque a prioridade nossa é essa. Nós temos as aeronaves da segurança pública à disposição para priorizar isso, para levar o médico ao ponto, para levar o perito ao ponto de acidente ou ao ponto de ocorrência, justamente para que as pessoas não sofram mais do que já estão sofrendo. Então eu peço, em se deparando com situações como essa, que fogem à normalidade, por gentileza, faça um contato com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Científica, que a gente vai dar uma resposta imediata, e se houver alguma inércia ou alguma negligência por parte dos nossos funcionários policiais, serão responsabilizados.
Situação do presídio de Ribeirão do Pinhal, a que ponto está, aonde nós já estamos, a quanto por cento desse tema dessa obra, secretário?
O presídio ali é uma obra importante para o governo do estado. Nós estamos com aproximadamente 25% da obra concluída, já estamos no segundo pavimento, e um presídio para mais de 700 presos, que é necessário, e a obra será entregue num prazo de 18 meses, é para estar concluída essa obra e entregue ao município.
Bom, secretário, em termos de material humano, como é que nós estamos? A nossa situação, obviamente, aqui em Bandeirantes, nós demandamos para várias cidades, né, o nosso material humano aqui. E há uma demanda muito grande de expectativa de se trabalhar com uma companhia independente. É lógico, aumentando o Cornélio Procópio, passando o Cornélio Procópio para outras divisões, e nós temos uma companhia independente. Como é que está a situação, mesmo porque já temos o terreno doado pelo município? Como é que está isso?
Olha, a construção da unidade, da companhia, eu me comprometi ontem com a autorização do governador Ratinho, me comprometi com o prefeito a gente viabilizar tudo isso. Então, são dois terrenos que ele está disponibilizando, os nossos engenheiros virão aqui para ver qual é o mais adequado. Colocaremos no orçamento para o ano de 2026 e nós realizaremos essa obra. Temos projetos prontos já pela Paraná Cidades, né? Paraná Projetos, desculpe, com a coordenação da CECID, e nós faremos isso. Isso nós faremos. Com relação à alteração de companhia para companhia independente, eu expliquei isso ontem para o prefeito, ele entendeu, né? O efetivo seria muito mais interessante para o município, nesse momento, que o efetivo que cabe a uma companhia comum fosse completado, que é de 90 policiais. Hoje eles não têm esse número e eu, não, por questões de segurança, não falarei o número exato. E sei qual é o número. Mas, enfim, não é esse número. A criação de uma companhia independente, ela causa um efeito como nós tivemos em outras cidades, como Sarandi foi exemplo, Laranjeiras do Sul foi um exemplo. Tudo aquilo que o batalhão faz para a companhia de Bandeirantes, que o batalhão, toda a administração, toda a logística, todo o procedimento de disciplina, enfim, de recursos humanos, o batalhão faz a gestão disso. E para fazer a gestão, ele precisa no mínimo 20, 25 policiais administrativos. Se o batalhão não fizer mais isso para Bandeirantes e nós criarmos uma companhia independente, o que vai acontecer? Policiais que hoje estão fazendo patrulhamento, policiais que hoje estão fazendo Patrulha Rural, Maria da Penha, enfim, tudo que o senhor muito bem conhece, alguns deles terão que ir para atividade administrativa, uma vez que nós não temos efetivo em outras áreas para tirar. Então eu não acho muito, nesse momento, eu não acho inteligente nem interessante para nós fazermos isso. Para futuro, né, eu vejo como uma necessidade, é que o município está crescendo muito, né, e talvez ao invés de se criar uma companhia, no futuro né, se criar até um batalhão, dependendo do, da economia local.
É porque hoje nós já temos a média de 5-6 cidades, né?
Sim, então.
Na região.
Sim, mas hoje isso aí não vai trazer benefício para o município, sou bem sincero com o senhor. Apesar de todo o esforço do governo do estado, né, na gestão agora do governador Ratinho, foi mais de 5 mil militares que ingressaram ou que ingressarão. Agora nós temos um processo seletivo de 2 mil policiais, mas nós também temos policiais que se aposentam, o senhor entende? Então a gente tem um déficit. Nós criamos agora uma lei que permite ao policial não se aposentar, ele permanecer trabalhando na atividade operacional, com aumento da sua remuneração, com toda a segurança do estado, que vai ajudar bastante também nos municípios menores.
Agora, secretário, a situação, principalmente aqui de Cornélio Procópio, como é que fica aí? Nós estamos vencendo também a situação de escola, aquela coisa toda. O que é que dá para se falar para a comunidade da região? Porque é lógico que a gente temos Jacarezinho, que é do lado lá, e aqui Cornélio Procópio, que abrange toda a nossa região, não.
Nós temos, em relação a efetivo que você está falando,
exato.
Nós temos agora, como eu falei, essa escola que será entregue no final do ano que vem. O senhor sabe melhor que eu, governador, ele é municipalista, a prova é que nós estamos aqui, eu estou aqui, a gente tem percorrido todos os municípios. No primeiro concurso, para o senhor ter ideia, a previsão era 1.400 policiais. Eu era comandante-geral à época e corri o estado, verificando como é que estava a situação do interior do estado, né? Que por muitos anos o estado ele era só da praia até ali Campo Largo e se limitava a isso, o estado do Pará. Hoje não, hoje a gente tem um olhar, o governador tem um olhar para todos os municípios do estado. E daí na fala que tive com ele, falou: governador, tá ruim, o pessoal do interior tá muito precária a situação deles, a patrulha rural está muito acanhada, nós temos muitas situações acontecendo na área rural. E daí de pronto, mesmo contrariando, né, em primeiro momento, alguns indicativos técnicos da CEFA, ele foi ousar e falou: não, contrate mais 1.000. Contratamos 2.400. Agora também, não era para vir 2.000, era para vir 1.000. Ele pediu também para dobrar o número de pessoas para fazer frente, em especial, ao interior do estado. Então, com certeza, na distribuição que a Polícia Militar vai fazer, ela vai procurar atender essas áreas com maior deficiência de efetivo.
Bom, secretário, desde que o senhor assumiu, diante do comando da nossa polícia aqui no nosso estado, 2021, né, o trabalho foi desenvolvido de uma forma, vamos dizer assim, se não para excelente, praticamente quase excelente, né, no combate ao crime, na diminuição da violência, enfim. O que é que dá para se pensar para o futuro, projetar para o futuro? Principalmente na sua situação, na sua atuação dentro do nosso estado. O senhor pensa em partir, a partir do momento que o ano que vem termina esse mandato, partir para um trabalho a nível público, sendo um candidato a deputado estadual, um deputado federal? Há uma intenção, mesmo porque 35 anos, me parece, o senhor está dentro da polícia, e já tem o conhecimento da segurança, e poderendo colocar aí a mão na caneta, com uma caneta mais cheia, dentro de uma Assembleia Legislativa ou de um Congresso Nacional? Há uma intenção, há uma pretensão do senhor nesse sentido ou não?
Olha, eu não pensava em momento algum numa situação como essa, né? Porque eu costumo dizer, eu não sei fazer outra coisa que não ser policial. Entrei, nasci polícia e vou morrer polícia, é o que eu sei fazer, é o que nós sabemos fazer. E todo dia a gente busca uma forma diferente de tentar chegar antes que o marginal. Buscamos o respeito, buscamos a integração com a sociedade, com as polícias, o respeito às pessoas e o combate enérgico e firme contra o crime organizado. Isso nós não aturamos no nosso estado. Então, obviamente, né, surgem algumas situações, surgem alguns interesses por parte de alguns amigos, de algumas pessoas que veem na gente uma possibilidade. Eu não tenho isso definido, eu vou fazer aquilo que o governador determinar que eu faça, se ele quiser que eu permaneça no governo ou não. O que eu quero é trabalhar. O que eu quero é trabalhar na área de segurança, protegendo as pessoas, mas ainda é cedo, né, para eu pensar nisso. Eu nem sei como funciona a política, eu trabalho no meio político, mas eu não sei o que é uma campanha, eu não sei o que é recurso, eu não sei. Então, eu não descarto essa possibilidade.
Mas seria interessante, pelo conhecimento que o senhor tem, pela longa experiência, de colocar dentro de uma Assembleia ou dentro de um Congresso?
Olha, nós carecemos muito, muito de representantes das instituições com legitimidade. Carecemos também de representantes da sociedade, né, que vivem a sociedade como polícia, como pai, como avô. Nós carecemos, né? Então eu vejo assim, talvez somasse com tudo que o país, né, que o estado precisa para a segurança, mas eu acho prematuro da minha parte falar algo nesse sentido. Agora eu quero trabalhar pela segurança, quero trabalhar para fazer o que nós estamos fazendo, não quero misturar as coisas para eu me sentir à vontade e confortável para poder trabalhar sem que as pessoas pensem que eu tenho algum interesse político naquele evento, que não é o caso. O nosso maior interesse é a redução dos homicídios, redução dos crimes no estado do Paraná.
Eu digo porque pela situação que nós temos eleição ano que vem, não se sabe o que vem, né? E consequentemente é uma oportunidade também de se colocar o nome à disposição. Por isso que a gente sempre toca nesse sentido.
Sim, eu lhe agradeço e realmente eu vou fazer aquilo que os amigos disserem, que o governador disser, e a gente vai, tenho certeza que Deus vai colocar um caminho mais correto para a gente pela frente, né?
Secretário, a gente sabe que o tempo urge. Gostaria de deixar os nossos microfones da Rádio Cabiúna, do Jornal Operação Cidade, à disposição do senhor para algo mais que eu queira colocar à nossa população, explanar sobre a segurança do Estado, o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na nossa região. Esse trabalho começou na última quinta-feira à tarde aqui, que vai ser a nível nacional. Enfim, também o patrulhamento a nível de divisa com o Estado de São Paulo, que ocorreu na última semana, Enfim, deixa eu dar uma detalhada e, é lógico, à disposição os nossos microfones.
Olha, eu primeiro agradeço pela oportunidade de falar de segurança, porque as notícias ruins, elas chegam de forma rápida para as pessoas e a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente passa, né? As pessoas às vezes sabem pelo que ouvem no rádio, pelo que veem na TV, mas nunca viveram problemas de segurança e se sentem inseguras. Então é importante dizer isso, né? O grande responsável por isso, obviamente, é o governador, que ele tem investido muito. Nós saímos do orçamento de 2 bilhões de reais em início de 2019 e fechamos o ano passado em mais de 7 bilhões de reais só para a segurança pública. Então foi muito investimento, muita viatura comprada, viatura de semi-blindada, armamento que nunca vimos, armamento que nunca foi comprado no Estado e foi comprado agora pelo governador Ratinho. Comprou recentemente 5 helicópteros, nós temos 5 helicópteros a serem entregues, 3 para a Polícia Militar, 1 para o Bombeiro Militar e 1 para a Polícia Civil. O governador entregará isso em breve para a sociedade para aumentar ainda mais o policiamento. E agradecer, né, as nossas polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, Bombeiro Militar. Todos eles tiveram suas carreiras reestruturadas pelo governo do Estado e estão trabalhando muito, mas muito mesmo, para a redução dos índices. Nós vibramos cada vez que a gente percebe que tivemos redução de homicídios e feminicídios especialmente. E nos preocupamos em algumas regiões que porventura a gente percebe um aumento nesses números, daí trabalhamos de forma enfática nessas regiões para reduzir. Mas isso se dá primeiro do investimento e o respeito que o governador tem, e segundo, e não menos importante, da integração das polícias e do comprometimento dos policiais que estão nas ruas agora, né, combatendo o crime, orientando as pessoas, os bombeiros salvando vidas, enfim. É isso que eu deixo para todos e agradeço pela oportunidade.